Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, é com grande alegria que volto aqui, dessa vez com voz, para celebrar, além da volta da minha voz, a 66ª edição do seu giro semanal pelo mundo do esporte. E gostaria de dizer aos senhores que é bom ter minha voz de volta, eu não estava sabendo lidar com essa realidade mais. E primeiramente agradecer a todos que acompanham semanalmente o Startcast e a esses que demonstraram todo o empenho em mantê-lo na minha ausência, inclusive elogiando muito o meu trabalho. No caso, o senhor Glauber Maia, eu gostaria de dizer que o senhor é um excelente âncora. Pode não ter o mesmo carisma do âncora principal, mas é um excelente âncora.
Obrigado pela parte que me toca, eu fico feliz pela lembrança. É bom rever você novamente, Brunão, depois de quase 2 meses se encontrar contigo por aqui. E
pois é.
Vamos conversar a respeito do esporte nessa
semana. Exatamente. Está também aqui conosco uma pessoa que de uma importância tão grande que não cabe na estatura que lhe foi dada pela natureza, o senhor Marcelo Marques.
Isso aí. Bom, né?
Ô Celinho, depois que você aceitou essa história de pintou o campeão, o menino negócio engrenou, viu?
Exatamente. Já estamos na segunda vitória seguida. É agora que é o perigo.
Exatamente. E encerrando aqui no final, pendendo ali para o canto da mesa, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera? Tudo bom? Vamos aí para mais uma semana de gravação.
Escutei o podcast todo, ainda mais você falando coisas em meu nome. Não achei isso bom, depois nós vamos resolver isso direito. Muito bem. Aliás, Rodolfo, sua praga pegou no Cristiano Ronaldo, hein? Nossa senhora, você é ruim de jogo demais, velho.
Eu não fiz nada.
Aquele bonequinho de voodoo que você fez dele funcionou direitinho.
Ô, bonequinho de voodoo.
Hoje teremos pauta cheia, teremos o Brasileirão, teremos Liga das Nações e esses amistosos para o mundo afora, tem MotoGP, tem NFL, temos WNBA, US Open, La Volta também está acontecendo e hoje sim, abemos esporte esquisito. Ah, agora eu vi vantagem, hein? Muito bem. O Campeonato Brasileiro, primeiro nós vamos contar das novidades que agora você pode encontrar no Spotify, as playlists que tocam no fundo do podcast, e naturalmente começamos hoje com Easy Rider, na verdade com a trilha do filme Easy Rider, o Stephen Wolfe tocando Born to Be Wild, porque é o 66º podcast, Rota 66, foi o máximo que eu consegui pensar que a playlist dessa semana é por minha conta, eu me achei muito criativo. Então vocês aproveitem que eu fiz uma coisa bem eclética aqui.
Nós já sabemos que na edição 666 do Startcast vai começar com Iron Maiden.
Exatamente, daqui a mísera 600 edições nós vamos começar com Iron Maiden. E a lista vai ser de Siroca. Vai ser Iron Maiden de uma ponta na outra. Mentira, vai ser só a música do inferno. Resolvemos isso aqui. Que tem que ter esse IC também nessas coisas do capeta. Não pode faltar, não. E quem quiser, a gente já lançou lá no Twitter as playlists do 63, 64, 65. Tá também os links no Facebook. Só se acessar, você escuta no Spotify a lista que o Glauber fez para a edição 63, o Marcelo Marques fez para o 64 e o nosso amigo Rodolfo fez para o 65. E cheguei a... Nossa, quem será que vai fazer o 69? Oh.
Ô Brunão, só pra explicar que a gente publica a playlist lá um tempo depois de lançar o podcast pra ficar com uma certa surpresa nas músicas que vão tocar ao longo do podcast.
Exato.
A pessoa já escuta o podcast sabendo qual música que vai tocar, perde o fator surpresa da playlist.
Não é a mesma coisa. Não passa nem perto de si.
Isso é pra forçar você a ouvir o podcast. Estratégia de marketing.
Ô Celinho, é que o... Não é pra você falar assim tão abertamente, mas já que você falou, velho.
Isso aí é coisa pra você falar no grupo de WhatsApp do
Instagram. É. Não é lançar o tema assim publicamente, mas tudo bem.
Inclusive, grande chance de ser cortado falando... essa parte pra evitar que se seja.
Corta simples. Pra mim, corta pra mim.
Muito bem. Começamos então pelo começo, o Brasileirão. Ô Celinho, isso aí é coisa de ponta de tabela aí que nós estamos discutindo aqui. Nós vamos passar rápido pelo Brasileirão, pensando bem, tem uma rodada só pra gente tratar, né? Uma e meia, né? Que semana passada vocês já deram metade da rodada, mas com esses nheco-nheco aí que aconteceram aí nessa rodada, acabou que temos dois líderes, né? O Internacional está líder do campeonato no desempate com os mesmos 49 pontos do São Paulo. O que pendeu a favor do Inter é que vocês ganharam do São Paulo, né, Celinho?
Exato. Não. Nós ganhamos de 1x0 do São Paulo, exatamente. Exatamente. Um gol de diferença no saldo de gols, vem daí.
E os três pontos a menos, né, lógico.
A campanha do Inter do São Paulo é impressionantemente parecida, né, bicho? É muito, muito louco.
Exato.
É. E o São Paulo tá com muita cara da quietinha do Muricy, né? Ganha jogo de 1x0 quando tá passando um aperto desgraçado. É gol do Diego Souza, é gol do Nenê. Ah, eu não dou conta. Esse time do São Paulo é muito esquisito.
Você pode ver na classificação duas coisas. Primeiro, o líder é meio fraco em comparação com as outras edições, que só tem 68% de aproveitamento. Geralmente fica em 70, 72% o líder, né?
Não. E eu tava achando que você tava falando mais fraco pelo futebol também, que esse time do Inter, vou falar a verdade pra você, não me impressiona em absolutamente nada.
Também. Se você for olhar, saiu a estatística, esse brasileiro é o mais fraco em número de gols desde 90.
Porque uma coisa leva a outra, inclusive, né? O aproveitamento dos líderes é menor justamente porque o futebol dos líderes não é lá grande em relação às últimas edições.
Em compensação, tem uma coisa que não é comum no brasileiro, que são os seis primeiros desgarrando bem dos outros competidores. Né?
E próximos ali um dos outros, né? Que é um negócio que também não é comum de acontecer, porque geralmente...
O sexto já abriu 8 pontos do Cruzeiro, que é o sétimo.
Ô Celinho, outra coisa também que vale a pena a gente pontuar é que essa história de faltar gol tava na cara que ia acabar acontecendo com o futebol reativo que vem principalmente dos últimos 2 anos do futebol brasileiro. Isso. Mas o que mais me impressiona aqui nessa tabela é que ela tá muito compacta entre os seis primeiros, que são os que desgarraram, né, do Grêmio para cima ali, e do Cruzeiro para baixo tá muito compacto até chegar ali mais ou menos no... Digamos na Chapecoense, porque não? A Chapecoense está a 11 pontos do Cruzeiro apenas.
Só o Paraná que já está na Série B.
Graças a Deus. Eu desejo o pior para esse time do Paraná.
Fortaleza já.
A diferença entre o Grêmio, que é o sexto, né? O Grêmio e o Atlético, os dois têm empatado com 41 pontos. Até o Inter e o São Paulo é de 8 pontos. E a diferença do Cruzeiro até a Chapecoense é de 11 pontos, ou seja, assim, é mais ou menos a mesma coisa, né, Zinho? É uma rodada a mais de distância entre o sétimo e o 19º colocado do campeonato.
Exatamente. E essa rodada, a última, né, a 25ª, teve uma vantagem que os clássicos... A 24ª, quer dizer. Os clássicos aconteceram às 4 horas de domingo, que a gente sempre reclama, dessa vez se fizer direitinho. E, inclusive, foram dois clássicos que mexeram na parte de cima da tabela, né? Que o Palmeiras ganhou do Corinthians de 1x0 com o time reserva e o Inter ganhou o Grenal, um Grenal cheio de treta, igual todo Grenal tem que ser. E
Grenal
aí o Inter
tem treta, não é Grenal, só.
Exatamente. E com isso o Palmeiras garantiu o terceiro lugar dele, mesmo com o Flamengo ganhando a Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense está caminhando para o rebaixamento mesmo, vocês comentaram isso semana passada. A Chapecoense agora tá trocando de técnico, contratando uns caras esquisitos para jogar assim no meio do campeonato, arrumando desespero para fazer gol no jogando. Tá muito esquisito, tá fazendo a cartilha do rebaixamento.
Graças a Deus afastou o Elton Paulista.
Pois
esse é. Esse é um dos motivos dela estar mal, inclusive.
Não consegui entender isso. E o Ceará do Lisca pegou elevador mesmo, viu? Porque conseguiu 7 pontos dos últimos 9 e já está a 1 de sair da zona de rebaixamento.
Ou seja, né, o time fez 7 pontos para poder quase sair. A situação estava preta antes.
Tava, detalhe, e detalhe, né?
4 deles fora de casa.
E o Vasco que não abre o olho pra ver, não.
Pois é, eu ia falar isso. O Vasco ali, que depois de 4 derrotas seguidas, já tá na beirinha ali pra cair, né?
Vasco e
Botafogo. O Rodolfo falou um negócio importante. O Ceará arrancou 4 pontos fora de casa e sobreviveu ao jogo contra o América no outro, que o América vem estapeando a cara de todo mundo. Inclusive o América, mesmo com toda a irregularidade dele, tá ali em 11º e, sei lá, vai ficar nessa meiuca de tabela assim mesmo, eu acho.
É que tá faltando 15 pontos só pra cumprir o objetivo dele no campeonato na 25ª rodada, né? Então, assim, é muito factível ainda pra América.
Pois é, o América precisa de 5 vitórias nos últimos... Quantos jogos são? 11 ainda? 14. Ou mais?
14.
5 e 14, é perfeitamente possível.
E dessa vez ele tá com um time certinho, equilibrado, com... O Adilson chegou há pouco tempo, mas de certa forma manteve um padrão, manteve boa parte dos jogadores que eram do Anderson.
Tá lá de novo assim, a dupla de Adilson e Gerson Magrão.
É, ué.
Importante. Esse, agora... esse América não tá com cara de que vai cair esse ano.
Não. Tem muito time
agora pior, dois,
inclusive os dois do
Rio. Tá com cara que vai cair no ano que vem.
É
o América também.
Alguém compra os jogadores todo, o time cai no ano que vem.
É tipo a Chapecoense, que montou o time bom ano passado, aí muitos que eram emprestados voltaram, foi para outro lugar, e agora tá essa pingonga aí.
Não tô entendendo. O problema é que ano que vem eles vão pensar em ganhar o campeonato. É. Esse que é o problema
esse
da
América. Esse é o problema da América.
Agora, vem cá, alguém me explica o Vitória tá em 12º, velho.
Como que esse time chegou
aí? Aqui, ó.
Toma e toma gol e tá aí.
Olha, não, vocês não repararam numa coisa. Até a 20ª rodada, o Vitória tinha tomado acho que 40 gols. O Vitória já tá a 4 jogos sem tomar gol.
E ainda tá devendo
de um empate nos últimos 4
jogos. Tá devendo 17, 12, então imagina como é que tava ruim
ainda. Mas ganhou do Vasco, que já tomou quase 60 gols na temporada. Tá,
o Vasco tomou mais gol que o Vitória na temporada inteira, só não tomou mais gol que o Vitória no campeonato.
É.
A defesa do Vasco é uma mãe.
É, mas há de se destacar o trabalho com o Carpegiani no Vitória, que ele pegou praticamente o mesmo elenco, mandou uns e outros pro banco, e o Vitória tá com um dos melhores momentos. Acho que depois do Palmeiras, acho que depois do Palmeiras é ele, com 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos.
E há de se destacar também o trabalho de Alberto Valentim no Vasco, conseguiu por isso perder os 4 jogos que disputou lá. Já tá balançando o cara, já.
Que fado. Vai ficar é balde de bigode mesmo.
Eu tô achando que é o bigode vai fazer o serviço. O Gabigol, que esse cara aí falando que ela era ruim, vocês têm que engolir, o único que defendeu ele aqui fui eu. O homem disparou a meter gol. E o Santos também já tá. O Santos já tá em 8º, véio, e devendo 2 jogos, né?
O Santos já devendo atualmente em 7º, né? Porque o Santos vai passar o Cruzeiro na próxima rodada, sem sombra de dúvida.
É.
É quando ele pagar o jogo contra o Vasco.
É. Se bem que na próxima rodada o Santos enfrenta o Vasco. Então, o Vasco não, o São Paulo. Então já é parada torta pro Santos. Porque o Cruzeiro não vai ganhar do Atlético mesmo, né? Nem já sabendo que o time infantil do Cruzeiro que vai jogar domingo não vai conseguir ganhar do Atlético.
A minha preocupação
tá totalmente voltado para as Copas.
A minha preocupação é se esse time infantil do Cruzeiro fizer gol, né? Às vezes eu faço, eu não estou sabendo. Eu quero fazer uma pesquisa. O Cruzeiro, primeira coisa, o Cruzeiro é o único time no campeonato que está zerado de saldo. O Cruzeiro fez exatamente o mesmo tanto de gol que tomou. Essa o problema é que ele é uma das melhores defesas. O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do campeonato, tomou 19 gols. Eu acho que ele só perde para Palmeiras, para o Inter e para o Grêmio, que tomaram menos gol.
Praticamente a síntese do futebol reativo, só faz gol se tomar.
Exatamente.
O São Paulo também
tem. Inclusive, eu quero pesquisar.
E o Palmeiras tem mais.
Como é que é?
A melhor defesa do campeonato é a do Grêmio, com 12 gols. Depois é o Inter com 13. Ah, não. O Palmeiras com depois... 16. E São Paulo e Cruzeiro com 19.
Ah, olha aí. É isso mesmo. E o que me incomoda muito aqui, o Cruzeiro tem 8 rodadas que não perde, ganhou apenas um jogo. Isso é um absurdo.
Nossa, Sport Cruzeiro foi um jogo horroroso.
O Cruzeiro tinha 2 empates no campeonato, ele tá com 9. Será possível? Só eu tô achando isso um absurdo?
Não, mas eu comentei isso na rodada. Eu comentei isso, assim, não foi no último, foi no antepenúltimo que.
Foi no de semana passada.
É. Que vai, não vai, a gente não vai dizer mais empatamos, não, vai ser empamando.
Nossa, mas tá exagerado, velho. Eu não tô preparado pra essa realidade, não.
Ô, Bruno, enfim. É que você sabe que se o Cruzeiro empatar todas as partidas até no final do campeonato, vamos terminar o campeonato com 47 pontos, que é o suficiente pro que o Cruzeiro quer no Campeonato Brasileiro. Então a meta do Mano é essa: empatar todas as partidas daqui até no final, não correr nenhum risco, morrer o Bahia. Vamos seguir nossa vida nas Copas aí e rezar pra dar certo.
É, por causa
do Cruzeiro também, essa rodada era pra ser a pior de todos os tempos se não fosse o jogo do Galo. Ela só tinha 9 gols até ontem. Depois o Galo fez mais. O jogo do Galo teve mais 4, salvou a rodada. A pior continua sendo a 32ª de 2015.
Que isso, Celim. Que estatística.
A pior rodada. Teve quantos gols, Celim?
Teve quantos gols, Celim?
A pior rodada teve 12.
12?
O tanto de.
Nossa, mas a gente ia passar de passagem nessa rodada, então, se ficasse 0x0 até o jogo dos Atléticos, então.
Ia ser.
Pois é,
você só 9. Parabéns a todo mundo, viu? Parabéns aos envolvidos.
É o tanto de gol que o Gabigol tem no campeonato, que ele é artilheiro do Sling com 12. E finalmente o Pastor passou o Roger Guedes. Eu não tava aguentando, mas eu tava com agonia. De ver ele empatado com o Roger Guedes até hoje.
Com o Roger Guedes até hoje na tabela de artilheiro.
Isso só prova a fase excepcional que a calopsita tava enquanto teve aí.
E a fase tenebrosa do resto dos atacantes também, né? Demoraram um turno inteiro quase pra passar o Roger Guedes.
Nossa, eu não dou conta não. Não,
não, metade de um turno, né? Então vamos ser mais.
Pois é.
Diminuindo a hipérbole aqui.
É, sim, vamos tentar colocar as coisas ao pé da letra. E quem passou mesmo foi o Fortaleza, que passou o Paraná na última rodada. E, brincadeiras à parte, o Fortaleza, depois que ele viu ali a liderança dele consolidada, começou a ratear de uma maneira que eu estou assustado. Nas últimas 5 rodadas ganhou um jogo só. E agora, meu filho, o quinto tá só 5 pontos. Olha a estreira. Olha esse Rogério cedo.
Se o Fortaleza não subir, vai ser o mico da década no futebol.
É possível uma botafogueada desse tamanho.
Eu vou dar uma notícia ruim pra você, Celi. O Criciúma chumbou eles na última rodada. Tô achando que não cai não, viu?
É, deixa o Criciúma quieto na Série B lá.
Criciúma jogou umas 3
Você não precisa
seguidas,
cair, né, seu Celi? Não pode subir.
É. Exatamente. Só ficar aí.
Que nada, Black Bridge vai subir.
Tô só observando um negócio aqui. Os dois primeiros não mudaram até agora, desde que esse campeonato começou, que é o Fortaleza e o CSA. Mas agora, de repente, o Atlético Goianiense tá só a 4 pontos. O Atlético Goianiense é outra desgraça, né? Sobe só pra cair. Tem que assustar que fica querendo subir todo ano.
É, pra minha tristeza, tá aí os 3 times de Goiás aí.
É, ué, a fila indiana. A diferença é que agora o Vila entrou no G4, né? Porque tá ganhando agora, se eu não tô enganado. Enquanto a gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 11 de setembro.
Tá ganhando de 2x1 do CSA.
Do CSA no Rei Pelé. Aliás, já ganhou, o jogo já acabou.
É, acabou.
Ou seja, o CSA tá pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém pegar a vaga dele. O Atlético Goianiense tá ali numa boa, né? Deu uma razoável arrancada. Mas o Vila e o Goiás estão ali. O Goiás era pra estar ainda no G4 se ele não conseguisse perder pro Boa Esporte.
Bicho, imagina como está a cidade de Goiânia esses dias, com os 3 times disputando 2 vagas pra subir.
Programação esportiva lá tá boa.
E eu tô torcendo desde o ano passado pro Vila Nova subir, velho, porque eu nunca vi o Vila Nova na primeira divisão.
O ano passado bateu na trave, né? Bateu na trave em termos, mas passou perto de. Ô Rodolfo, você falou da Ponte Preta subir aí, não sobe não, viu? Quer te assustar não, mas Black Bridge ano que vem vai estar no segundo ano de novo.
Ô, Rodolfo, tem 5 jogos que eles não ganham de ninguém, viu? Vou assustar o Celinho, vai ficar ali em décimo mesmo.
Eu sei disso, era só pra zoar o Celinho, né? Com o histórico desse com a Ponte Preta no...
Agora, o Curitiba ameaçou dar uma reagida aí, mas já perdeu no final de semana passado também, então já voltou ao normal dela no campeonato.
O Guarani também já empacou ali, tem 4 rodadas que não ganha. Daqui a pouco o G6 desgarra também na Série B, do jeito que as coisas estão parecendo aqui. O que está me preocupando bastante é que o Brasilzão de Pelotas voltou para a zona de rebaixamento. Não gosto disso.
Mas o Paysandu saiu, e o Paysandu na Série B é um reforço para a Série B.
CRB que não faz falta nenhuma na Série B, ao meu ver.
Inclusive o Paysandu, o ideal dele é ficar na Série B mesmo, gasta vir para A. Né?
É, tem necessidade nenhuma. Podia trocar o Brasil de Pelotas pelo Oeste, rebaixa o Oeste, sim, o São Bento.
Aí eu tô lindo.
Pois é. Salva o Sampaio. Se bem que o nosso Sampaio Corrêa tá pedindo, pelo amor de Deus, para cair também, né? Que coisa. Bom, a Série C já, já tá meio que... Gente, o Dagoberto é artilheiro da Série B.
Ô, filhão, o Dagoberto é artilheiro da Série B com 11 gols em 10 jogos. E tem mais gol que jogo na Série B.
Perdeu mais da metade dos jogos de artilheiro.
Mas eu não sei, o Gustavo tá ali também, não tá? Então pode ser que dê jogo ainda. Então, esse Lucão tá com esses 11 gols em quantos séculos?
Esse Lucão, toda vez que o Dagoberto faz um gol, ele faz um também.
Ah, então é intimidação.
Aliás, o Dagoberto tá tretado. Nunca tinha ouvido falar desse Lucão na minha vida.
Pois é. Goiás sempre revela alguém pra gente. E chegamos aqui à Série C, que decidiu a sua final, e eu quero aplaudir os 3 integrantes desse podcast que, na minha ausência, cravaram o Operário do Paraná e Cuiabá na decisão, porque eles ficaram sabendo que eu ia votar nesses times e resolveram votar na minha ausência.
Na verdade, é justo o contrário.
Muito inteligente, você ia votar em Bragantino e Botafogo, que eu te conheço.
É justo o contrário.
Você ia querer uma final do interior paulista.
Que isso, fechado com esse Operário aí, o fantasma. Aliás, ganhou nos pênaltis do Bragantino no Germano Krüger. Eu decidi que esses caras nesse estádio deles é barra pesada, viu? Desde a Série D que eles estão batendo em todo mundo lá. Agora, o que que deu no Botafogo de Ribeirão Preto, velho? Tomou uma surra do Cuiabá.
Ué. O próprio nome já carrega o peso, ué. Você esqueceu?
É verdade, o Rodolfo cantou essa pedra.
O próprio nome já carrega o peso. Uma hora, Botafogueia.
É verdade, Rodolfo.
Série B do ano que vem. Eu acho que não cai no ano que vem, não. Ganhar desde lá naquela Arena Pantanal vai ser dureza.
Agora eles estão pondo público no estádio, né? Tem isso também.
Sabe o que eu queria ver? Eu nunca tive a curiosidade de dar uma bugada aqui pra ver. Qual que é a renda desses jogos? Quanto que é o ingresso médio desses jogos lá na Arena Pantanal? Será que a gente
Eu nunca pensei nisso aqui? Também, não. Nunca pensei nisso.
Não sei se no site do CBF ordenou isso.
E uma coisa que eu também queria pontuar, Cuiabá está passando por uma das maiores secas, dos períodos de temperaturas mais elevadas na sua história. Está batendo 40 graus todo dia lá. E a previsão de chuva é só para o mês de outubro. O negócio está feio lá.
Lembra daquela história de como não sentir calor em Cuiabá? Pois é, nunca fez tanto sentido quanto tem feito esses dias agora.
Aliás, parabéns pro pessoal do Skank, viu? Os caras manjam demais de. Como é que chama isso? Climatologia.
Não, essa música tava na playlist, eu não sei se ela chegou a rodar, que era uma das últimas.
Ah, eu não lembro, deixa eu conferir aqui.
Te ver do Skank.
Mas quem quiser, é só ir lá nos links do Spotify e sacar lá que vocês vão saber.
Teve 2 músicas do Skank, mas eu tô achando que Te Ver não entrou, não.
Que isso. E acho que é isso que tem pra hoje de Brasileirão, né? Ou os senhores querem fazer mais algum comentário?
É isso.
Não, eu tô de boa.
Muito bem. Só isso mesmo.
Vamos falar agora de amistosos internacionais, data FIFA, Liga das Nações, eliminatórias da Copa Africana e essas tretas aí da vida. Amistoso do Brasil, pelo amor de Deus, né, velho? Os caras marcam amistoso com os Estados Unidos pro Trump brigar com o Tite. Marca amistoso com El Salvador, que eu fui olhar aqui agora, já tá 2-0, o jogo começou agoninha mesmo.
Que isso?
Nossa. É. Já tá 2-0, gol do Neymar e do Richarlison, aliás, esse Richarlison.
O pessoal tava falando que hoje é muito provável que o Brasil bata o recorde de maior goleada da história.
É mesmo?
É, porque a maior goleada da história da seleção foi 10-1, em algum time que me falhou a memória aqui, eu não vou lembrar quem. E que existe, de fato, hoje uma grande possibilidade do Brasil fazer mais de 10 gols em El Salvador.
A maior goleada que o Brasil sofreu também foi 10-1 contra na Copa 2014.
Em dois jogos, né, Celinho? Pelo amor de Deus.
Só tem que é na Copa.
Não, você tá zoando aí, Celinho, mas a maior goleada da história da seleção foi 7-1 da Alemanha.
É porque é dois jogos e 6 gols de diferença. O Brasil tinha tomado 6-0 do Uruguai, eu acho que na década de 40, um negócio assim. Isso. Só que eu acho que era Copa América amistoso, não lembro. Aí, por causa da quantidade de gols tomados, o 7-1 ficou maior. Além, sem contar que foi no Brasil e numa Copa do Mundo, numa semifinal de Copa do Mundo.
Até então, a maior derrota da história da seleção brasileira em Copa do Mundo tinha sido os 3-0 para a França na final de 98. Passou com louvores naquela semifinal. E só pra constar, Brunão, é o Salvador que tem a maior goleada da história das Copas do Mundo nas suas costas também, né? É o Salvador.
Exatamente.
Em 86 ou 82, se não me engano.
Não, 82.
82, né? 10-1 também.
82.
E a Hungria nem era mais aquela máquina de meter gol igual foi em algum momento da história.
Pô, eu vou te falar que existe uma série de contradições sobre a maior goleada da seleção brasileira, que tem aqui um 14-0. Sobre a Nicarágua, em 75. Só que eu acho que ele não é contado porque é jogos pan-americanos o jogo.
É, eu vi o PVC falando isso mesmo. Tinha esse jogo desses 14, não sei quanto aí, mas é porque no pan-americano o Brasil não jogou com o time principal, né? Então não conta por causa disso.
Não, tem um 76-0 aqui do Brasil sobre o Timor-Leste, velho. Sei lá o que é isso. Depois nós vamos apurar os.
Não tem como não, 76 num jogo de 90 minutos.
Você não pode confiar. Você não pode confiar na internet. Você não pode.
Apenas é tipo, por exemplo, um time ganhar que ganhou do outro de 9-2 em 1927. Isso não existe.
Certo. Muito bem. Algum outro amistoso que vocês queiram destacar, quer dizer?
Tem que destacar a goleada que a Espanha meteu na Croácia hoje.
Mas aquilo não é amistoso. É quase um amistoso.
Ah, não. Pelo amor de Deus,
meu. Amistoso.
Não se apegue a tecnicalidades.
Muito bem. Liga das Nações Europeias. Inventaram agora essa competição.
Que é o torneio primeiro amistoso, né?
Que vale vaga na Eurocopa, não posso fazer nada.
Ok, você venceu.
Vale vaga na Eurocopa, não posso fazer absolutamente nada.
E vale título.
É, vai contar como título, né? Mas assim, ele vai ser qualificação para Euro 2020. Então isso aí é para dar. Como é que fala? Falar que tem uma competição valendo alguma coisa. São 4 divisões. Feitas através do ranking da UEFA, né? E, para você ter ideia, a Liga D, que é a quarta divisão, tem times como Andorra, Letônia, Geórgia, Luxemburgo, San Marino, tá essa turma toda aí.
A única coisa que pode ser elogiável aí dessa competição é botar os times do mesmo nível para jogar entre si, não ficar umas goleadas assim. Alemanha contra Luxemburgo, que vai uns 8-0.
Não, e detalhe. Não, mas o Luxemburgo empatou com a França na eliminatória, velho. Não vou nem discutir com
você. Só falei um exemplo aleatório.
Sim, e eu queria destacar aqui que finalmente Kosovo está disputando uma competição oficial e ganhou seu primeiro jogo. Venceu as Ilhas Faroe por 2-0 em casa. É a primeira vitória de Kosovo num jogo oficial. E o Kosovo já tinha empatado o primeiro jogo, então ele está liderando o grupo dele. Estamos vendo nascer uma nova potência futebolística aí, vocês que não estão prestando atenção.
Mais uma seleção da antiga Iugoslávia.
É, a base da seleção suíça é do Kosovo, ou seja, se não tivesse tido guerra lá, muito provavelmente o Kosovo estaria disputando a Copa do Mundo agora.
Provável.
Ô Bruno, eu tenho os dados aqui em mãos agora, hein?
Lança aí.
Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal, dia 2 de setembro de 2018, às 19 horas. 14.685 pagantes. Lembre-se que o jogo, o público presente foi de mais de 25 mil pessoas. Renda, R$175.015, ticket médio de R$11.
Oh.
É o ticket médio mais barato aqui dos jogos com os maiores públicos da Série C do Campeonato Brasileiro.
Curioso isso. Então vale a pena ver jogo em Cuiabá se você sobreviver ao calor de lá.
Sim. Inclusive o ticket médio do Cuiabá na temporada inteira é de R$13.
Que isso, então eles estão ganhando torcida... De fato, viu?
Mas o ABC de Merry Christmas tem ticket médio de R$11 na Série C inteira. E veja bem, Bragantino e Salgueiro, ticket médio de R$6.
Que é isso?
E do Volta Redonda de novo.
Que loucura. E olha que é o Bragantino, velho. Pois pelo menos um alguma história. Esse tem. Que loucura. Nossa, muito bem, eu queria fazer...
A média de público é um negócio muito... A média de público do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, é de 265 pessoas.
Que isso, velho.
Tem R$18 de ticket, tem R$44 mil de renda em toda a Série C.
Que loucura, velho.
Muito legal esse negócio aqui. Eu vou salvar aqui e a gente vai embedar no
Vamos, isso aqui. É uma estatística curiosa e boa.
Bem, bem completa aqui no Globoesporte.com. Eu que sou crítico do Globoesporte.com, que não tem dado de torcida, não tem o... Servição do jogo, que, né, que a gente sempre pede. Aqui tem um infográfico bem completo aqui dos públicos na Série C. Parabéns, Globoesporte.com.
É que eu vou listar algumas curiosidades. Essa não teve. É da data FIFA, né? Mas é sub-21. O filho do Raj meteu gol olímpico pela seleção da Romênia.
Sério?
Seu pai dele é o filho do Raj, está desembolando fazer gol no sub-21 da Romênia. Se o pai dele era o Maradona dos Cárpatos, ele vai ser o quê?
Pelé.
Adiante. O Glauber já citou a Croácia, velho. Ela estreou nessa Liga das Nações apanhando de 6 da Espanha. A Croácia tomou 6 da Espanha, velho. Que é isso? A Espanha que já tinha ganhado a Inglaterra.
Acabou de ser finalista da Copa do Mundo.
E a Espanha que é um trem danado, né? Porque meteu 6 na Argentina antes da Copa, meteu 6 na Croácia depois da Copa, mas na Copa mesmo não arrumou nada.
Pra deixar, deixar evidente a cagada do presidente da federação de mandar o técnico embora 2 dias da Copa.
É, toca.
Jogou a Copa fora.
Oh, é jogar na cara mesmo, viu? Ficou muito evidente isso. Muito bem, deixa eu ver se teve mais curiosidades que valham a pena a gente citar. Teve... Na África, lá na África tá rolando as eliminatórias, né, da Copa das Nações Africanas, que é tanto país que você tem que fazer eliminatória até pro campeonato continental deles, né? O curioso, a gente até colocou no Twitter, depois vale a pena vocês irem lá dar uma bicada, o jogo de Camarões. Camarões jogou a sua primeira partida sob comando do Sidoff, que é o técnico ou o Kriver?
Sidoff.
Então, o Kriver era assistente do Sidoff, né?
Isso.
E o Camarões jogou lá com as ilhas, acho que era Seychelles, se não estou enganado.
Não, Comores. Eu li esse artigo, Ilhas Comores.
Jogou contra as Ilhas Comores e empatou o jogo, meu filho. E é muito Nossa doido. Aí,
não, Comores saiu na frente.
Nossa,
Camarões virar pra empatar.
Não, e a foto tem no site do Trivela, a gente até compartilhou. A parte de fundo do estádio parece um bananal, velho. É muito louco o trem.
Poderia, mas um coqueiral, não?
Pode ser um coqueiral, um bananal. É um monte de árvore, velho. É muito louco. Eu não sei, velho. Eu acho que é de curioso. Teve Luxemburgo. Luxemburgo, a seleção. Olha como é que o futebol de Luxemburgo tá melhorando. Já tem um time jogando a Liga Europa, né? Que ele está disputando. Que vocês até citaram semana passada. E a seleção meteu 4 no jogo dela contra. Tá certo que era a Moldávia que eles estavam enfrentando. Mas eles não ganhavam um jogo de 4 gols de diferença desde 61, quando eles ganharam de Portugal de Eusébio.
É muita coisa pra minha cabeça. Pera aí. Primeira coisa: Luxemburgo já tinha ganho uma partida de mais de 4 gols?
Sim, 2 vezes.
Que isso? contra Portugal de Eusébio.
Não, não, mais de 4 gols, não, não, mentira.
Não, mais não, mas
peraí,
quatro, já tinha feito 4 gols numa
última com partida. 4 gols, ela já tinha ganhado de Portugal, ganhou de 4-2 pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 62. Isso. Inclusive foi o que impediu Portugal de ir para aquela Copa no Chile.
É lógico, Portugal devia ter acabado naquele momento, devia ter acabado com o país Portugal, teve tomar 4 gols da... De
Luxemburgo. Luxemburgo hoje. Seleção, pois é, cara. E o pior, você não sabe.
Respeita a seleção de Luxemburgo, só. Eles empataram com o time de Vespasiano quando ganhou seu título de campeão do gelo.
Mas era o time precursor desse aqui. Rodolfo cantou essa pedra, pode ser. E eles já tinham metido 6-0 no Afeganistão na Olimpíada de 48. E aí voltaram a fazer 4 gols ou mais agora, fazendo 4-0 na Moldávia. Cara, essa rodada foi cheia das loucuras.
É por isso que ficou bom esse modelo deles nivelando as seleções de acordo com níveis técnicos parecidos, que sai esses trecos doidos aí.
Quieto, Rodolfo. Tem coisa pior ainda na história de Luxemburgo. Eles meteram 4-1 na Bélgica em 45 e ganharam da Holanda em 1940 por 5-4.
Que
isso. Nossa. E o pior, já ganharam da França uma vez. Em 1914, ganharam da França de 5-4. Que isso, velho. O futebol no Chile.
É loucura, cara. É muita loucura.
Pois é, ressuscitou aqui. A minha imagem deles melhorou sensivelmente.
Ô, Brunão, só pra falar aqui, ó, que Camarões teve que correr atrás do resultado contra a seleção das Ilhas Comores. Ilhas Comores tem 803 mil habitantes, é menos gente do que em João Pessoa, só pra você ter noção aí. Né? É quase o mesmo tanto de gente que tem em Nova Iguaçu. É como se Camarões tivesse que correr atrás do resultado contra um combinado de Nova Iguaçu.
Eita, e Camarões. Muito trabalho pro Sidoff lá, viu? E eu também queria pontuar aqui que eu não sei o que aconteceu com a Islândia, tomou 2 sacodes, 6 da Suíça e 3 da Bélgica.
Tá acabando a geração.
A Suíça fazer 6 gols também é uma coisa que assusta, né? Nós não estamos acostumados com essa Suíça fazedora de gols.
Pois é. Muito bem. Acho que é isso de comentário básico aqui dessas rodadas aí de eliminatória. E a treta que deu na
seleção. Já tá 3-0 pro Brasil, hein?
É mesmo? Saiu mais gol?
Saiu mais um.
Já tiraram o Dedé? Eu tô preocupado só com isso.
Eu acho que vai sair no intervalo.
Não sei o que ele tá fazendo em campo nesse jogo. Tinha que ter jogado o outro.
Pode colocar o canarinho em pistola pra jogar aí.
Segundo tempo, né?
É.
Mas aqui, e a treta do Fagner? Que o Fagner foi cortado por lesão e vai jogar na semifinal da Copa do Brasil.
Eu tô falando desde janeiro que a Copa do Brasil tá arrumada pro Corinthians e o pessoal não acredita em mim. Mas aí, vamos lá.
É. Bicho escarado. Os clubes fazem isso direto com a seleção. Não sei se com as outras, mas com a brasileira é direto. O Marcelo também machucava toda vez que era convocado no Real Madrid. Depois de treinar, eu jogava normalmente. Eu desconfio muito desse negócio. Menos o Douglas Costa, que o Douglas Costa realmente machuca toda hora.
Realmente machuca mesmo.
É verdade.
Eu não sei porque o Cruzeiro não fez isso com o Dedé dessa vez.
É porque o Dedé tava querendo isso, só pode ser isso. Muito bem, vamos adiante, vamos mudar drasticamente de assunto, vamos falar agora sobre MotoGP, porque rolou, dessa vez teve a corrida, tá? Dessa vez não teve chuva que parasse os... Nossa, tentei fazer uma coisa poética, mas faltou muita criatividade aqui agora. Enfim, teve o GP de San Marino, foi disputado lá, né? San Marino, posso falar que é na Itália?
Posso. Não, San Marino é San Marino.
Então o San Marino está lá dentro da Itália.
Mas a corrida é na Itália. O GP chama GP de San Marino, mas o circuito de Imola fica na Itália.
É porque San Marino é tão pequeno que não cabe um circuito lá dentro do país inteiro. Então um pedaço do circuito tem que ficar na Itália e o outro pedaço em San Marino.
Né? Só para constar, não foi em Imola não, viu? Foi no circuito de Misano. Que isso, velho?
Misano?
Tem um circuito ali. Misano.
É Itália do mesmo jeito.
É, na Itália do mesmo
jeito.
Enfim, eu só quero falar quem ganhou a corrida foi nosso amigo do Vizioso, que venceu. Finalmente, alguém diferente do Marques ganhou. Mas o nefasto primo de Celinho ficou em segundo. Pra vacaiar a bicicleta toda. A moto, no caso.
Vacaiar a motocicleta toda.
E o terceiro lugar ficou com o Carl Crutchlow, que a gente descobriu que existia esse ano. Cara, o inglês aí. Inclusive, ele é de... Nossa, esqueci de onde é que ele era. Acho que é Coventry. Coventry, que tem aquele time também que tem uma ovelhinha. Gosto desses times tradicionais da Inglaterra. Os resultados desse fim de semana fizeram com que Mark Marquez mantivesse a liderança com 221 pontos. Porém, o segundo lugar agora é do Dovizioso, que tem 154. O Primo de Selim vai ganhar esse tempo com folga, sabe? Já pode, já estão fazendo até a preparação na biquinha para receber ele, né?
Exatamente, ganhar com o pé nas costas aí.
Agora, ô Bruno, eu tô vendo aqui, ó. Pelo menos Misano fica bem perto de San Marino. Imola nem perto de San Marino fica.
Pois é, já tá bom, tá vendo?
É o primeiro passo.
Eu tenho um cara, tem um piloto de Suzuki que ficou em quarto aqui que chama Rins. O cara chama Alex Rins, tem 22 anos, que coisa.
E muito a treta bem. Que ocorreu nessa corrida na Moto 2?
Ah, é, o maluco lá que apertou o freio do companheiro. Como é, conta essa história melhor pra nós aí, ó.
Não, aqui, ó. Na etapa da Moto 2, que é a categoria de acesso da Moto GP, estavam o Stefano Manzi e o Romano Fenati disputando posição. Aí o Manzi deu um chega pra lá no Fenati que saiu fora da pista. Aí, irritado, o Fenati se aproximou lateralmente do Manzi e apertou o freio da moto dele na reta.
Pensa no cara louco.
Bicho, o tempo do cara tomar o maior capote. Ele até conseguiu firmar e depois caiu.
Foi o freio da frente que o cara apertou.
Apertou o freio da moto lá, ele balançou, conseguiu firmar, mas depois caiu. A atitude foi considerada tão antidesportiva. E o
sério que Fenati... foi considerado antidesportivo isso?
Mas foi coisa tão antidesportiva que o Fenati foi desclassificado nessa corrida, tomou bandeira preta e ele ficou fora das duas próximas etapas da Moto 2, que é em Aragão
e
na Tailândia.
Ele foi demitido da equipe e a licença cassada. Não pode pilotar, mas ele tá aposentado.
É que eu não li aqui a matéria atualizada. Eu tava lendo aqui, eu coloquei no WhatsApp. Pingo.
Foi a punição da federação lá, da organização do campeonato, mas depois a Federação de Automobilismo cassou o direito de competir, né? De pilotar a moto em competição e a equipe demitiu ele.
Já falou que vai desistir da carreira e vai voltar a estudar.
É.
Cuidado. Bom, alguma coisa. Tá precisando mesmo de um rumo na vida.
As tretas do Schumacher foram fichinhas perto disso daqui.
Ele é novo? Como é que é?
Tem 20, acho que 23 anos. Conferir
isso, velho. Já dava pra ter juízo.
Já.
Muito bem. Vamos adiante. Próximo assunto na pauta é a NFL, que teve finalmente a sua primeira semana. Semana passada, Sirox esteve aqui para falar do kickoff. Ele volta hoje para fazer o seu top 5 da rodada. Mas antes eu queria dizer que a gente tá ruim, viu? Os times nossos, tudo perdeu, mas foi todos os times tomaram, não tá sobrou fora, nenhum.
O Cruzeiro não faz gol, o Seahawks não faz touchdown, tá difícil demais.
Meu. No meu caso aqui, o New Orleans Saints, o Deus Brise, faz todos os lançamentos para touchdown do mundo e a defesa não olha a defesa do Mano. Eu vou levar o Mano para treinar a defesa do Saints. Os caras entregam touchdown pro outro time igual água, velho. Eu não dou conta. Passar antes de Siroca chegar aqui, nós vamos contar aqui os resultados. Os Bengals venceram os Colts, tudo bem até aí. Os Ravens, vocês lembram do time de Manaus, né? O Buffalo Bills. Vocês estão lembrados dessa temporada passada que foi pros playoffs, que esse ano ia, né? Começaram tomando 47-3 para o Ravens.
Nossa.
Repito, 47-3.
Se ele vier jogar aqui no Brasil, capaz da pressão ele.
Não é, né? A defesa do meu time tá mal. Tomou 48, fez 40, tomou 48. Eu dou conta disso. Perdeu pro Tampa Bay Buccaneers. Eu não aguento isso, não. O time do Giselo ganhou de novo, que a praga não para de jogar. Não sei o que acontece. Teve vitória dos Vikings, vitória dos Dolphins. os Giants de Siroca tomaram mais um. É outro. O T tá feio, velho. A única coisa que me assustou nessa rodada, foi que o Browns, que perdeu todos os jogos da temporada passada, empatou o primeiro. Ficou em 21-21 com os Steelers.
E quando termina empatado, fica empatado. Mesmo tem extra time até
a saída. Você tem o extra time, mas você empata o extra time, acabou. É porque é muito difícil você empatar o extra time. E eles conseguiram. Porque você imagina, tem um time atacando, alguém vai fazer ponto. Eles conseguiram passar sem fazer. E o Seahawks perdeu pro Broncos. Isso já foi final de Super Bowl, inclusive. E o Seahawks pisou no pescoço dos Broncos, né, inclusive. E o Cruzeiro Esporte da rodada foi o Panthers, que venceu os Cowboys de 16-8. Pô, que ponto, o jogo foi bem truncadinho. E o Chicago Bears estava ganhando de 20-0 dos Packers. Aí Aaron Rodgers resolveu jogar e justificar o maior salário da NFL e ganhar o jogo. Mas quem vai falar disso para vocês é a Siroca, que chega agora com o top 5 dele. Vamos ver o que ele colocou nesse top 5.
Olá, meus amigos do StartCast. Mais uma vez venho aqui falar um pouco sobre a NFL, já que a temporada retornou e todos nós estamos mais do que felizes com isso. Vamos tentar então, estreando dessa semana, o top 5 de cada semana da NFL durante toda a temporada e persistindo durante os playoffs. Isso, claro, vai depender muito da aceitação de vocês e dos meus colegas de bancada. Então hoje, começando na posição de número 5, eu trago a partida entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills, que, para infelicidade do nosso amigo Emanuel Bessa, terminou 47-3 para os Corvos de Baltimore. Essa partida entra no nosso top 5 principalmente pela atuação de Joe Flacco, com seus 3 touchdowns, 236 jardas e 25 passes completados de 34. Isso é bem importante porque o Joe Flacco vinha sob pressão nas últimas temporadas, não jogando tão bem, e já demonstrou a resposta logo na semana 1, principalmente agora que ele tem Lamar Jackson como quarterback reserva, que foi draftado esse ano e é um jogador que tem grande futuro na liga. Do lado dos Bills, nós podemos colocar como ponto negativo o nosso amigo, o quarterback Nathan Peterman, número 2, que conseguiu um rating de 0,0 com números horríveis de 5 passes completados de 18 para apenas 24 jardas e 2 interceptações. Realmente é uma atuação para se esquecer, e já foi confirmado que na semana 2, Josh Allen, quarterback draftado também no primeiro round esse ano, será o titular. O que, claro, também não é garantia de nada, já que o Josh Allen é um quarterback ainda muito cru para poder apresentar o seu futebol americano. Na posição 4, eu selecionei a partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, vencida pelos Chiefs por 38-28. O fato interessante dessa partida é que o Kansas City, na última off-season, fez uma troca do Alex Smith, enviando ele para o Washington Redskins e confiando no seu quarterback segundo-anista, Patrick Mahomes, um jogador que tem muito talento e ele pode ser visto, sim, como um dos grandes jogadores para o futuro da liga. E nada mais, nada menos, na sua estreia como titular nessa temporada, onde ele é o quarterback titular de Kansas City, o garoto conseguiu uma campanha de 15 passes completados em 27 tentados, 256 jardas e 4 touchdowns. É uma bela estreia para um quarterback de segundo anista na sua primeira temporada como titular. Pelo lado dos Chargers, a gente sempre tem que relevar, né, sempre tem que ostentar a posição de Philip Rivers, um dos melhores quarterbacks da liga, que nunca ganharam o Super Bowl até então, mas é um jogador de excelente talento. Mais uma vez carregou o Chargers nas costas, com 34 passes completados de 51, 424 jardas e 3 touchdowns. Esses números demonstram o quê? O time joga em função dele. Ele não tem jogo corrido, como há muitos anos já isso acontece, e ele tenta levar os Chargers longe, e mesmo com todo o seu talento, ele ainda não consegue fazer uma campanha já vitoriosa com a equipe da Califórnia. Na posição 3, eu escolhi aqui o tiroteio entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Esse jogo, claro, não vai deixar o nosso amigo Bruno Santos muito feliz, porque os Bucs venceram por 48-40. Nesse jogo, foi o jogo de maior pontuação para a semana 1 da NFL na história da liga. Então, o que a gente tem aqui para destacar nessa partida, mais uma vez com os quarterbacks, Deus Brees, para alegrar o meu amigo Bruno Santos, conseguiu passar para 3 touchdowns, 439 jardas e 37 passes completados de 45 tentados. Esse número é algo absurdo, que mostra cada vez mais que Drew Brees é um dos jogadores, um dos melhores quarterbacks que já passaram por essa liga. Só que, mesmo com toda essa campanha, toda a qualidade demonstrada por Brees, e também no jogo corrido por Alvin Kamara, que conseguiu anotar 2 touchdowns terrestres, nós temos que nos render a Ryan Fitzpatrick, que teve, de longe, a melhor partida da sua carreira. Lembrando que Ryan Fitzpatrick, ele oscila tanto na liga que ele tem 2 apelidos. Ryan Fitztragic, de trágico, e Ryan Fitzmagic, de mágico. E no último domingo ele teve a sua noite de mágico, teve a sua noite de gala, onde ele conseguiu passar para 4 touchdowns, 417 jardas e 21 passes completados de 28 tentados. É um disparate perto do que ele já apresentou na sua carreira. E lembrando, Ryan Fitzpatrick não é o titular do Tampa Bay Buccaneers. James Winston é o quarterback titular que está suspenso pela liga, mas acredito muito que depois dessa atuação, Ryan Fitzmagic, até então, terá grandes chances de permanecer como titular se continuar apresentando números próximos a isso. Porque isso, números iguais a esse, eu acho que vão ser difícil ele consiga novamente. Na posição de número 2, vem aqui o nosso Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, estreando em Cleveland. A partida que, porque talvez algumas pessoas não saibam, existem empates na NFL. E esse foi um jogo claro e que isso é possível. Por quê? O Pittsburgh Steelers, mesmo tendo o Big Ben Roethlisberger como uma atuação tenebrosa, com 3 interceptações e 1 touchdown, eles conseguiam chegar ainda até o quarto-quarto com uma vantagem de 2 touchdowns sobre o Cleveland Browns. Lembrando que o Cleveland Browns não vence uma partida desde o Natal de 2016 e na última temporada conseguiu a façanha de terminar com a campanha de 0-16, igualando a campanha do Detroit Lions de 2007 como a pior da história da NFL. Então, no quarto período, o Browns perdendo por 2 touchdowns, a torcida já imaginando, oh meu Deus, os Browns mais uma vez não vão conseguir ganhar de ninguém, quase! Anotaram 2 touchdowns no quarto período. E lembrando aqui, é importante a gente dizer que o Josh Gordon, um dos melhores recebedores da NFL quando está saudável e longe de encrencas, retornou e anotou um touchdown. E teve também o Tyrod Taylor como seu quarterback, conseguindo uma campanha razoável para a média, com 15 passes completados de 40 tentados, que esse número isoladamente é péssimo, com 197 jardas, um touchdown, esse passado para o Josh Gordon no quarto período, que empatou o jogo, e uma interceptação. Eis que, com esses 2 touchdowns anotados no quarto período, vamos para a prorrogação. A prorrogação na temporada regular, ela é de 15 minutos, e caso ninguém pontue, a partida termina empatada, como aconteceu. O fato relevante é que o Cleveland Browns tinha o field goal da vitória, faltando 30 e poucos segundos para o final do jogo, e nesse momento a torcida já estava oriçada, nós vamos ganhar, vamos conseguir melhorar a campanha do ano passado, a primeira vitória é a renovação do Browns. Não. TJ Watt, irmão do JJ Watt, defensor hoje, TJ, defensor do Pittsburgh Steelers, conseguiu bloquear o field goal e a partida terminou empatada, o que foi um grande balde de água fria para a torcida do Cleveland e uma luz de alerta de todo tamanho ligado para o Pittsburgh Steelers. Então, o Browns, não podemos deixar de mencionar isso, já tem uma campanha melhor que o ano passado, já que ano passado conseguiu uma campanha de 0-16, nenhuma vitória. Esse ano eles já conseguiram um empate na primeira rodada. Parabéns, Browns, já está melhor do que o ano passado. Agora resta saber se vai conseguir realmente uma vitória, o que não vem desde o Natal de 2016. Já os Steelers, uma luz de alerta bem acesa, Big Ben Roethlisberger jogando mais uma vez muito mal fora de casa, e lembrando que Le'Veon Bell, um dos melhores corredores da liga, continua com seu holdout, não apareceu para jogar, e deixou de receber $800 mil pela partida que ele não realizou. Claro, ele quer muito mais grana do que isso no seu novo contrato. No número 1, a melhor partida do fim de semana de longe. Chicago Bears, 23, Green Bay Packers, 24. Essa foi a melhor partida do fim de semana e valeu muito a pena para quem ficou acordado até de madrugada assistindo o Sunday Night Football. Era o retorno de Aaron Rodgers como titular, né, 100% saudável pelos Packers, e era o Chicago Bears que traz esperanças para o futuro após a aquisição de Khalil Mack, o investimento em Mitchell Trubisky como quarterback titular, e na primeira meia hora de partida, nos dois primeiros quartos, o Chicago Bears simplesmente amassou o Green Bay Packers, conseguindo ir para o intervalo vencendo por 17-0 em uma apresentação monstruosa de Khalil Mack fazendo a sua estreia pelos Bears. Ele conseguiu um fumble forçado, ele conseguiu um sack e uma interceptação retornada para touchdown. Muitos analistas já dizem que esse foi o primeiro tempo, ou um tempo, o melhor um tempo de um defensor na história da NFL, porque o que ele foi dominante nesse momento foi algo absurdo. Ainda nesse meio tempo, há de se lembrar, Aaron Rodgers saiu contundido ainda no segundo quarto, foi para os vestiários ainda com uma contusão no joelho, sem saber ainda a gravidade, e nesse momento DeShone Kizer entrou na sua vaga e foi dele a interceptação na partida. Uma interceptação ridícula, onde ele estava sofrendo sec, ele praticamente jogou a bola no colo do Khalil Mack. Então, intervalo 17-0, Chicago Bears passando o carro no Green Bay Packers, Aaron Rodgers contundido no vestiário, não sabia se ele ia voltar ou não, eis que no retorno para o segundo tempo, ele aparece. O que para mim hoje é o quarterback que eu mais tenho prazer de assistir na NFL, Aaron Rodgers aparece na beira do campo, ainda com uma proteção no joelho, ali um pouco disfarçada, e as reportagens já davam conta de que ele ia voltar no segundo tempo para o sacrifício. Nesse momento, os Bears ainda anotaram um field goal, conseguiram anotar um field goal, abrindo 20-0, e no quarto, chegando ainda os Bears vencendo por 23-3, os Packers conseguiram um field goal no terceiro quarto, Aaron Rodgers, apenas com uma perna, visivelmente debilitado nas suas condições, ainda sem conseguir muita mobilidade dentro do pocket, ele conseguiu passar para 3 touchdowns, sendo que o último touchdown da vitória para o Randall Cobb foi um touchdown de 75 jardas ainda no final do quarto, o que é algo impressionante. Aaron Rodgers com certeza é um dos melhores quarterbacks da liga no momento, não podemos esquecer obviamente de Tom Brady com todos os seus títulos, mas Aaron Rodgers sem os títulos eu ainda acho ele absolutamente sensacional, principalmente após ter virado essa partida com uma perna, ganhando o apelido de Aaron Saci Rodgers. Foi simplesmente espetacular o jogo de domingo, principalmente por essa variância, onde o Chicago Bears dominou completamente o primeiro tempo e o Aaron Rodgers, contundido, conseguiu levar o seu time à virada no segundo tempo, jogando em casa, o que deixou a torcida de Green Bay completamente em êxtase. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa coluna da Week 1 da NFL e que a gente possa voltar na semana que vem, dependendo aí da aceitação de vocês e dos nossos colegas de bancada. Beleza? A NFL está de volta, o mundo está mais feliz, todos nós estamos mais alegres e sigamos em frente. Um grande abraço a vocês, valeu!
E chega de NFL, é só a primeira rodada, nós ainda vamos falar muito disso, inclusive agradecer a nossa vasta audiência, que inclui N pessoas diferentes, de vários gostos. A Gabriela Faria, pelo Twitter, falou pra gente fazer um podcast só sobre NFL. Siroca não vem cá todo dia, né? Então é complicado. A gente custou convencer ele a fazer um top 5, por enquanto vai ser isso. Mas agradecemos o pedido. A ideia é boa, mas hoje em dia nosso especialista não está muito presente, digamos assim. A WNBA também está rolando, só que ela está nos playoffs finais. Semana passada a Glauber cantou que o pau estava quebrando, desembolado, e estava 2-2, correto?
Sim.
Pois é. Washington Mystics e Seattle Storm fecharam as séries respectivas em 3-2 e estão decidindo o título. E já teve duas partidas, inclusive, velho. Que loucura, os caras não têm. Pode ser que semana que vem, quando a gente faça o próximo podcast, já tenha o campeão. Se bem que, pode ser, viu, que o Seattle Storm ganhou as duas. 8-9 a 7-6 o jogo 1 e 7-5, 7-3. Se ganhar o terceiro, é campeão, viu? Acho que pintou o campeão, hein? Já posso cravar aqui? O que vocês acham?
Bom, você pode cravar aí pro outro time começar a comemorar de um aviso.
Desgraça a vida do time, não. Tá indo bem isso.
Que isso. Tô aqui refletindo. Acho que eu vou ficar calado, não vou dar muita opinião aqui. Semana que vem a gente fala como é que ficou essa parada. O outro assunto que tá aqui na nossa pauta é o US Open. O US Open de tênis se encerrou no último fim de semana, não sei se vocês lembram, mas há duas semanas atrás, antes de eu ficar sem voz, eu falei que o Djokovic ia ganhar. Vocês riram de mim, me ignoraram, falaram que eu já podia ir embora para casa. Está aí, Novak Djokovic com o troféu de campeão, aliás, de tricampeão do US Open.
Falamos isso, queremos provas.
Falaram, volta dois podcasts aí que vocês vão. Eu cravei o título do Djokovic, rapaz. Eu só assustei com a final. O cara ganhou de 3-0 do Del Potro. Del Potro não perde 3-0 pra ninguém. Aliás, o jogo do Del Potro. O jogo do Del Potro com o Nadal foi um negócio cabuloso. Não sei se vocês viram. Foi 3-2 pro Del Potro e o Nadal dando porrada lá de cá e devolvendo lá de lá. O negócio foi sinistrão. E com o título, o Djokovic igualou-se a Pete Sampras, com 14 troféus de Grand Slam. Eu lembro quando eu era pequeno, os caras falavam 14 títulos de Grand Slam do Pete Sampras como se fosse um negócio inalcançável. O Djokovic é só o terceiro que consegue chegar nessa mesma marca. Os outros dois, eu não preciso nem falar, que é o Nadal, que tem 17, e o Federer, que tem 20. Você imagina o cara com 20 troféus de Grand Slam do tênis. Se a gente voltar nos anos 40 e falar isso, o pessoal vai rir. Os outros campeões no feminino foi Zebra, naturalmente. A japonesa, filha de japonesa com haitiano, a Naomi Osaka, venceu por 2-0 a Serena Williams, que é a ídola dela no caso, né? A Serena tem 23 títulos de Grand Slam e a japonesa conquistou apenas o primeiro título dela. O jogo ficou marcado também porque a Serena apelou com o juiz, brigou, o pau cantou desembolado. Ela acusou o juiz de sexismo, inclusive, que ele foi desrespeitoso com ela. Eu não duvido que tenha sido, mas ela estava completamente errada na reclamação dela. Inclusive, Siroca avisou ela isso no Twitter. Siroca está sempre atento a essas coisas. Os outros campeões. Na chave de duplas, feminina, aliás, nas duplas mistas, o título ficou com o Jamie Murray, que não é o Murray mais famoso, é o outro irmão dele, e a Berrani Matic-Sands, americana, que em dupla com ele venceu a dupla formada por Alicia Rosowska e Nikola Mektić, da Croácia, 2-0 também. No torneio de duplas masculino, O Marcelo Melo e o Lucas Kobut, o brasileiro e o polonês, perderam a final por 2-0 para o Mike Bryan e o Jock Sock dos Estados Unidos. Aliás, o Mike Bryan está ganhando um grande slam atrás do outro, enquanto o irmão gêmeo dele que joga com ele está machucado. Eu acho que isso não devia valer. Ele devia combinar direitinho. Machucou um, o outro não joga. Que agora tem 18 grandes slams, está 2 à frente do irmão, se valendo da lesão dele. Achei isso descortês da parte dele. E o título das duplas feminino ficou com Deixa eu ver quem ganhou as duas femininas aqui. A Coco Vandervelde, americana, e a Timea Babos, da Hungria, que venceram a francesa Kiki Miladenovic, a Cristina Miladenovic, por 2-1. Aliás, a Timea Babos joga com a Miladenovic, a Coco Vandervelde joga com a australiana Ashley Barty. Muito bem, e o US Open... Ah, teve um brasileiro que ganhou o US Open.
Thiago Wilde ganhou na categoria juvenil.
Juvenil, isso. É verdade. Venceu o italiano Musetti por 2-1. Não, 3-0, quer dizer. Eu acho que ele é o primeiro brasileiro que ganha lá, né? Ah, não, ele ganha no juvenil.
Ele é o primeiro brasileiro que ganha o US Open na categoria juvenil. É o segundo que ganha um Grand Slam nessa categoria. Em 2010... Thiago Fernandes foi campeão do Aberto da Austrália, também na categoria.
Ah, então é isso mesmo.
Mas vem lá no, então, tá... Nova York, foi o primeiro brasileiro. Né?
É que eu acho que já teve título de duplas do Brasil, né? Lá no US Open.
Bruno Soares. Teve um ano, né? Que as duplas dos dois brasileiros, o Marcelo Melo e o Bruno Soares, cada um em uma dupla, as duas duplas chegaram na final, não teve um negócio desse?
Acho que teve isso.
Qualquer um que ganhasse ia ter.
Pois é. E tá rolando a La Vuelta, que tá chegando na sua última semana, né? Os caras já estão chegando ali na a final. O trajeto final é em Madrid que chega?
Deve ser, né?
É, né? Não é possível que os caras façam a volta da Espanha e não cheguem em Madrid, né? Deixa eu ver onde é que ela vai chegar aqui. Mas enfim, tem um inglês na liderança e não é o Chris Froome. A liderança do lá ia falar do Tour de France, da volta da Espanha, está na mão do Simon Philippe Yates, que tem, deixa eu ver quanto de vantagem, ele está com 33 minutos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Alejandro Valverde da Espanha. Isso aí nós já estamos acostumados a ver ele. O Steven Kruiswijk da Holanda está em terceiro, e o Nairo Quintana, outro que a gente acostumou a ver, tá em quarto. Cadê o Chris Froome? Ele não tá disputando, não?
O cara, eu vi o nome dele na semana passada, em algum lugar aí, na escalação aí, na tabela.
Ah, então ele ainda deve aparecer, né? É que ele tá disputando. Curioso, deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Vou até pesquisar isso depois, porque ele não tá nem no top 10. O cara tá ganhando as voltas, tudo que tinha aí no mundo pra disputar.
É, eu não tô lembrando, não. Pode ser que eu tô viajando, que eu vi o nome dele em algum lugar aqui e não vi porcaria nenhuma, mas eu acho que eu vi o nome dele sim.
Enfim, isso não vem ao caso. Semana que vem nós vamos dar os resultados. Provavelmente vai ganhar ou o Simon Philippe Yates ou o Alejandro Valverde, que são os dois que estão ali mais na treta, digamos assim. Agora nós chegamos naquele momento que todo mundo espera, que o pessoal ficou uma semana esperando, porque semana passada não teve, agora tem. Um esporte esquisito que o seu Glauber Maia traz pra gente.
Pois é, vamos voltar com um esporte esquisito e vamos voltar com um esporte muito esquisito. Esse aqui eu confesso que eu fiquei impressionado com a estranheza dele. Vamos falar do Campeonato Mundial de Arremesso de Pudim Preto.
Como é que é? Peraí. Não queria, vocês tinham que ver a cara que o Rodolfo fez, né? Ele estava meio com fome, meio chocado com o esporte.
O Campeonato Mundial de Arremesso de Pudim Preto é, para começar, o que, que é pudim preto? Pudim preto é um doce típico lá da Inglaterra. Esse campeonato, ele não envolve apenas pudim preto. Envolve uma outra iguaria da culinária inglesa, que é o pão de Yorkshire. O que, que é? Vamos pro bar. O pessoal, pão de Yorkshire é um negócio parecendo... Como é que eu vou explicar? Parece panqueca.
É de cachorro?
Não. É Yorkshire da região, da cidade de Yorkshire, lá na Inglaterra.
Ah, tá, tudo bem.
Não é cachorro, é raça de cachorro, não. Mas é um negócio parecendo panqueca, assim, sabe? Tipo um fundo de panqueca, tipo um pão, assim, sabe? Um pão... Tipo um pão sírio. Pão sírio, fraco.
Ah, sim.
Só que ele é meio... forma meio que uma baciazinha, assim, sabe? Aí...
Eles jogam como se fosse frisbee, assim, então.
Não, isso aí é o alvo. Eles jogam pudim preto nessas coisas, nesses pães. Pudim preto.
Entendi, achei que eu entendi tudo errado, então. Eu achei que era uma outra categoria de você jogar as coisas.
É, pudim preto é um doce lá, que é uma bolotinha preta, assim, que eu não consegui identificar da onde que, do que é feito esse negócio, mas é uma bolotinha preta, consistente, assim, não é molenga igual o pudim que a gente tá acostumado aqui no Brasil.
Eu, hein?
Então, o que que eles fazem? Eles empilham um tanto de pão de Yorkshire, assim, em cima de um andaime, e as pessoas têm que acertar os pães de Yorkshire com pudins pretos, ganha quem derrubar mais pão de Yorkshire lá de cima do andaime.
Que coisa esquisita, né?
Isso é legitimamente esquisito. É. Fez jus ao nome.
Mas...
Eu tenho medo quando vem o... Peraí, só um momento. Eu tenho muito medo quando vem o mas.
Não,
o mas me preocupa.
O mas
normalmente, esse mas esconde algum detalhe sórdido que ainda não revelado.
O mas é estranho, mas é explicativo da origem desse esporte. Como que surgiu esse trem? Esse esporte surgiu ainda na época da Guerra das Rosas. Guerra das Rosas, para quem não sabe, é a guerra que inspira os livros do Game of Thrones, né? Lá das Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, que é de onde surgiu a série Game of Thrones. É, foi uma guerra civil, a gente pode falar que é uma guerra civil na Inglaterra, uma guerra pelo trono inglês entre duas das famílias mais importantes da Inglaterra. É, chama Guerra das Rosas porque os símbolos das duas casas eram rosas, uma rosa vermelha e outra rosa branca. Era a casa de Yorkshire e a casa de Lancaster.
Ô Glauber, e o curioso é que no final da guerra nenhum dos dois levaram. Pois quem tomou o poder foi os Tudor.
Os Tudor, que inclusive estão no poder até hoje, a família...
É, na verdade, já que você entrou nesse assunto de Inglaterra, uma vez eu, nesses momentos atuais, estava olhando a linhagem real da Inglaterra, tirando um húngaro invasor lá do século IX, todos os reis ingleses descendem de um mesmo rei no início, lá no pós dos anos 800. Às vezes trocou de família, de ramo, ou era um primo, ou alguém mais distante, mas desde 800 e alguma coisa, o rei da Inglaterra é descendente de alguma forma direta, esse mesmo rei, que eu não lembro o nome agora.
Pois é. Aí o que que rola? Nessa Guerra das Rosas, né, dos Yorkshire contra... Dos Yorkshire, não, dos York, né? Yorkshire é o condado. Dos York contra os Lancaster, houve uma batalha que no meio da batalha acabou a munição da galera. Acabaram as flechas. O que que eles fizeram? Começaram a atacar comida um no outro. Tipo cena de novela, sabe? Que é a cena clássica da novela da Globo, que tem duas pessoas tomando café da manhã e começa a mandar comida um no outro. É tipo aquilo ali que os caras fizeram. Aí, o que que é? Assim? O pão de Yorkshire, naturalmente, é uma iguaria comum da casa de York. E esse pudim preto é uma iguaria comum da casa de Lancaster. Então, os Lancaster começaram a atacar pudim preto nas tropas dos York, e os York começaram a mandar pão de Yorkshire nas tropas de Lancaster. E daí surgiu essa ideia de fazer esse esporte esquisitíssimo. Porém, essa batalha aconteceu em 1445 e o esporte só veio a ser praticado desde 25 anos atrás. Ou seja, tem um certo gap aí entre a origem e a prática efetiva do esporte.
Okay.
Ô bicho, sabe o que que você me lembrou agora? Você me lembrou de um episódio de Pica-Pau Robin Hood, que depois que acaba a munição lá, o Zé Curubu lá taca até torta pra tentar pegar o pica-pau que era o Robin Hood.
De onde você acha que eles tiraram isso?
Provavelmente.
Bobinho.
Inclusive essa cena da Globo que eu te falei, muito provavelmente eles devem ter estudado essa guerra aqui pra ter aquela ideia de fazer aquela cena lá. Aquela cena é clássica, né?
Que é a cena clássica de Paulo Autran e Fernanda Montenegro. Exato. Em Guerra do Século.
Deve ter sido uma delícia fazer aquela cena, inclusive, ficar tacando comida no outro.
Toma! Pois é.
Só pra falar os campeões aqui, Bruno, pra não deixar passar batido.
Sim.
É, o campeão do adulto foi Nick Pennell, de 45 anos. Ele venceu 5 batalhas ao longo do dia e se tornou o campeão. E quem venceu na categoria júnior foi uma moça. Foi aí. A moça, uma brincadeira, né? Foi uma criança, na verdade. Foi a Jennifer Aston, de 11 anos de idade. Também venceu 5 vezes ao longo do dia e se tornou campeã da brincadeira. Né? O campeonato aconteceu em Ramsbottom, lá na Inglaterra.
Que isso, cara. Neste caso, achei que a menina chamava Jennifer Aniston. Até tomei um susto aqui na hora que você estava falando. Mas enfim, acho que então chegamos ao fim da pauta, mas antes eu tenho que dizer, pode ser que mude alguma coisa depois que o podcast termine, mas eu queria citar aqui uma coisa importantíssima. O Brasil marcou esse amistoso com o El Salvador para tentar fazer o 10-0. O jogo ainda está 4-0.
É engraçado que no meu aqui tá marcando 3-0. O quarto gol tem que ter acabado de sair.
E Charles acabou de fazer o gol ali. Aliás, ele tá lavando a égua, viu?
Fez a dança do pombo.
Deve fazer. Não, que coisa ridícula, velho. O cara tá fazendo muito gol. Devia aproveitar a vida dele melhor. Mas enfim, senhores, muito bom fazer mais essa edição do StartCast com vocês. Agradecemos a todos que participaram, que comentam e que ficam nos acompanhando nas nossas redes. Está lá o blog startsports.com.br, está lá o Facebook, o Twitter, nosso Instagram, as trilhas no Spotify. Eu estou acabando de fechar a minha aqui, ela já tem 20 músicas escolhidas. E gostaria de dizer também que quem quiser falar com a gente, @graubelfm no Twitter, @wikr32, @marcelo_m1. Não tem, nossa, né? Agora que eu pensei, será que os caras estão te seguindo achando que você gosta de MMA?
Será?
Fica meio pessoal, cacofônico na hora pessoal, que fala essa nome assim.
O pessoal que me segue é mais amigo, páginas fake, outras coisas assim.
Como assim, página fake, né? Ser é seguido por. Que isso, hein? Você não recomenda que te sigam, né?
É, mas tá ali. A minha página tá liberada pra você fazer lá o seu link da biquinha.
Pode ficar tranquilo, só. Vai ser muito importante.
Você tem que colocar no seu perfil aquela clássica frase: não me sigam, estou perdido.
Isso, véio. Vamos acabar esse podcast então.
Acaba
até
rápido.
Semana.
Acaba rápido.
É isso.
Acabou!
Aí.
É Petra!
Senhores, até semana que vem. Agradecemos a todos e pedimos que voltem, porque semana que vem vai ser sempre melhor do que a atual. Aqui os caras tentam pelejar para manter o público, né? Valeu, galera. Até mais.
Falou.
Valeu, galera. Até a próxima.
Falou.